Vamos falar um pouquinho mais sobre lei de improbidade administrativa, um assunto que vem sendo bastante discutido. E tem uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, aliás, por maioria, os ministros da corte derrubaram a exclusividade do Ministério Público para propor ações de improbidade administrativa, reconhecendo legitimidade de pessoas jurídicas interessadas em ingressar com esse tipo de ação. Aliás, 8 dos 11 ministros, então, consideraram que qualquer pessoa jurídica lesionada por atos de improbidade teriam o direito de propor essa ação. Eu converso sobre o assunto com o professor Marcos Augusto Pérez, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar contigo e falar com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por sua atenção com o nosso ouvinte. Professor, vamos falar primeiro da lei de improbidade administrativa, entender melhor como é que ela funciona, o que é que pode, o que é que não pode e por que é que acabou acontecendo essa decisão do Supremo, dos ministros, né, da Suprema Corte em relação a essa questão. Primeiro vamos entender a lei de improbidade administrativa e quem é que pode propor, ajuizar esse tipo de ação.
Roxane, a lei de improbidade é uma lei já antiga, uma lei de 1992. Foi sancionada na época pelo presidente Collor de Mello. É a lei 8429. Essa lei, ela regulamenta um artigo da Constituição obrigava a legislação a criar um arcabouço, digamos assim, de perseguição daqueles que cometessem ilícitos contra a administração pública, mas não um ilícito qualquer, um ilícito denominado pela Constituição de improbidade. É um ilícito grave, um ilícito que causa lesão ao erário, que gera enriquecimento ilícito de agentes públicos. É o que a gente chama vulgarmente de corrupção. Então, a lei 8429 de 92, ela, de certa maneira, é a primeira lei anticorrupção da era pós-constituição de 1988. Eu digo da era pós-constituição de 1988 porque antes já havia leis que tentavam combater a corrupção. Então havia a lei da ação popular, havia a lei dos crimes de responsabilidade, alguns aplicados contra o presidente da república, outros contra os governadores e prefeitos. Então já havia na legislação brasileira regras voltadas ao combate à corrupção, que é um tema muito antigo no Brasil, né? Em 92, então, a pretexto de regulamentar a Constituição, artigo 37 da Constituição, foi editada a lei de improbidade. Desde então ela vigorava, sofreu uma grande mudança em outubro de 2021, outubro do ano passado. E é essa grande mudança que o Supremo Tribunal Federal, o STF, vem debatendo nos últimos tempos. Né? Há uma grande atenção em relação a essas mudanças que o Congresso Nacional realizou na lei de improbidade, na redação original dela, sancionada lá atrás pelo presidente Collor de Mello.
Bom, então aí vem a decisão dizendo que votando, tomando essa decisão, derrubando essa exclusividade do Ministério Público. Por quê? Né? Porque entende que ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pela Associação dos Procuradores dos Estados, do Distrito Federal, pela Associação Nacional dos Advogados Públicos. Então, as entidades questionavam, professor, essas alterações que o senhor está explicando para a gente. Né? Como é que o senhor viu essa decisão? Que impacto isso tem?
Veja, a professora adora contar historinha, né? Então tem que
então
contar
conta.
Uma historinha para os ouvintes.
Pode contar.
A redação original da lei, 8429, em 1992, previa uma dupla legitimidade para propor ação. Quem pode propor ação? Tanto que tinha duas figuras capazes de propor a ação de improbidade. Uma delas, o Ministério Público.
Sim.
Outra, o poder público lesado. Teve um determinado gestor, cometeu um ilícito, causou um grande prejuízo, veio o outro prefeito, ou o mesmo prefeito, processou aquele gestor, entendeu que havia uma culpa, um dolo, um ilícito grave. Entrou o próprio município, o próprio estado, a União, o Distrito Federal, ajuizaram uma ação contra esse gestor público, acusando ele de improbidade. Então, tinha essas duas figuras, ou o Ministério Público ou o gestor. Com a aprovação dessa grande modificação em outubro do ano passado, por meio da Lei 14.230, o que que aconteceu? Essa legitimidade, a possibilidade do gestor ser processado pelo próprio ente que o contrata, né, o funcionário municipal ser processado pela prefeitura por improbidade, o funcionário do estado ser processado pelo governo do estado por improbidade, e assim por diante. E a lei mudou isso, falou assim, não pode mais, só o Ministério Público tem legitimidade, tem a capacidade de ser autor numa ação contra aquele que supostamente tenha cometido improbidade. Então, a partir da lei 14.230, a coisa funcionaria mais ou menos como funciona na ação penal. Na ação penal, suponhamos, alguém matou um outro alguém. Os cidadãos, eles não podem entrar com uma ação contra o criminoso. Quem tem que entrar com a ação é o Ministério Público. Uhum. Essa mesma lógica, o legislador, o Congresso Nacional, transportou para a ação de improbidade, a toda uma lógica do processo penal, do direito penal, que foi trazida para a lei de improbidade por essa legislação nova, por essa grande alteração. E o que o Supremo Tribunal Federal julga? O Supremo Tribunal Federal, no final do mês passado, ele conclui um julgamento iniciado anteriormente, dizendo, olha, não vale, essa legitimidade exclusiva não vale, é inconstitucional, volta a ser como era na redação original da 8.429.
Então voltou ao que era, entendi.
Voltou ao que era, mudou durante uns meses, não durou um ano a inovação legislativa, o Supremo Tribunal Federal mandou voltar ao que era, né? Com algumas novidades aí, porque as coisas vão andando, né? O Instituto vai amadurecendo. Então, hoje, por exemplo, você tem o acordo de não persecução civil, que é uma espécie de acordo de leniência que pode ser feito em ação de improbidade. Então, como o Ministério...
E isso continua valendo ou não pode?
Continua valendo, agora está estendido.
Tá.
O próprio município, o estado, a União podem, por si só, fazer esse acordo de leniência numa ação de improbidade, independentemente da participação do Ministério Público. Então, a ideia é, o Ministério Público participa ou não participa? Tem uma polêmica sobre isso. Você mesma disse que o Supremo julgou por maioria. Então, tem alguns ministros que entendiam que a norma da lei era constitucional, a minoria, e a maioria julgou que a norma da lei é inconstitucional, voltando a vigorar, então, o texto anterior, que possibilitava que os entes públicos agissem em nome próprio na recuperação do dinheiro, né, que eventualmente lesou esses entes, né?
E tem uma observação importante do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz o seguinte, que limitar o Ministério Público à proposição de ação de improbidade reduziria o poder de ação do Estado para combater tais atos. Então, isso foi especificamente, e acho que foi entendimento, então, portanto, da maioria. Deixa eu ver com bons olhos essa decisão.
Vamos lá, né? A gente na universidade, a gente faz força para olhar sempre os dois lados, né?
Isso aqui é importante então, também para o ouvinte, concordo com essa sua ideia.
Então a gente é muito crítico nesse sentido, não crítico, assim, é contra, a favor, essa coisa meio fla-flu, né? Mas contra no sentido, crítico no sentido de olhar os dois lados.
Uma análise técnica, então,
Então, por que que o Congresso Nacional, ele colocou esse dispositivo na lei? A redação original da lei era uma redação aparentemente equilibrada, nem eram tão frequentes assim as ações ajuizadas pelos entes públicos. Geralmente quem ajuizava a ação é o Ministério Público mesmo. Por que que esse assunto virou um assunto relevante? Virou um assunto relevante por conta de alguns casos de notória perseguição política. Como na política, o que acontece? Agora é o governo do PT, depois virou o governo do Temer, depois virou o governo do Bolsonaro. Quer dizer, tem um revezamento, né, natural fruto da democracia relacionado aos ocupantes do poder. Então, há um medo, e o Congresso Nacional é político, e ele faz isso como uma reação política ao texto anterior da lei, havia um medo de que a ação de improbidade fosse utilizada como um veículo de perseguição política. Então, suponhamos, suponha que o Bolsonaro perca as eleições no próximo... nas próximas semanas, aí, né?
Uhum.
Então, o medo era que o novo governo, né, seja do Lula, do Ciro, da Tebet, de quem que viesse, né, hipoteticamente,
claro,
que esse novo governo perseguisse tanto Bolsonaro, quanto seus ministros, quanto os seus parentes, por supostos ilícitos e supostas corrupções que ele tivesse cometido ao longo do seu governo. É meio natural isso na política, né? O sucessor de uma outra tendência política tenta desgastar o antecessor, né? E a ação de improbidade, ela é um veículo muito importante nesse sentido, porque ela vira pública, a imprensa noticia, é algo que faz chover, vamos dizer assim, em termos do noticiário político, né?
Uhum.
Então o Congresso Nacional tinha esse temor, né? O Supremo Tribunal Federal, ele leu o tema por uma outra lente, com uma outra visão. Ele diz o seguinte: olha, combater a corrupção é importante. Então, quanto mais gente alinhada na linha de frente do combate à corrupção, para a Constituição, para a realização dos desígnios, digamos assim, que o Constituinte colocou na Constituição de 88, é melhor.
Uhum.
É o voto do meu colega de departamento lá, o professor Alexandre Moraes, né?
Uhum.
Então, ele quer o quê? Ele está dizendo: olha, é importante combater a corrupção, não faz sentido a legislação restringir esse combate ao Ministério Público. E aí eu tenho que dá o meu palpite, o meu depoimento sobre esse ponto. Eu realmente acho que seria muito negativo deixar só na mão do Ministério Público a ação de improbidade. O Ministério Público não é um órgão técnico, ele é um órgão político, é técnico e político, mas ele é político também, como todos os órgãos do Estado, e o enviesamento das ações de improbidade, quer dizer, a utilização da ação de improbidade da mesma maneira para perseguir rivais políticos ou para autopromoção de promotores que querem aparecer na imprensa e usam a ação de improbidade como um pretexto para isso, é algo real, né? Então, eu acho que deixar o Ministério Público como titular absoluto da ação seria realmente, na realidade brasileira, muito negativo.
Uhum, uhum.
Eu te diria mais uma coisa.
Você tende a concordar.
Você,
sim,
ouvintes,
sim.
Para mim, é claro que eu não sou legislador, mas se eu fosse legislador e tivesse a possibilidade de fazer uma lei de improbidade, eu abriria essa legitimidade para a sociedade civil. Eu acho que é mais importante do que o Ministério Público combater a corrupção é a sociedade civil brasileira se empenhar nesse sentido. A sociedade civil brasileira tem demonstrado longevidade, tem demonstrado muita vivacidade, apesar dos tempos não serem fáceis para ela, né? E tem se mobilizado, inclusive, em favor da democracia. Ela pode se mobilizar, sim, contra os políticos que cometem, supostamente, atos de corrupção. Então, eu acho que tinha que abrir mais e não fechar.
Muito,
né?
Bem.
Então, acho que nesse sentido, a decisão do STF é boa. Agora, não dá para desconhecer as razões que levaram o legislador a colocar isso na lei, que é o receio de que sucessores na política persigam os antecessores no plano da administração pública.
É óbvio que a lei, né, não foi feita para isso, não é esse tipo de instrumento, mas como o senhor está colocando, né, prós e contras, e como é que a lei funciona na prática, que é uma outra história da lei, né, que está só no papel. Então, é isso mesmo, tem esses senões, mas está aí, deu para entender o argumento da maioria dos ministros e o professor concordando com essa direção, quer dizer, não restringir, ampliar a participação para propor ações de improbidade administrativa. Professor Marcos Augusto Pérez, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo a gente sobre o assunto. Muito obrigada, viu, professor?
Imagina, eu que agradeço, um prazer. Um abraço.